Primeiro assunto em destaque no jornal. Vamos falar sobre reforma administrativa. Está aqui em nosso estúdio para tentar abordar esse tema, nos explicar melhor. Professor Fernando Menezes, que é professor de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da Universidade e controlador geral da USP. Professor Fernando, bom dia, seja muito bem-vindo ao Jornal da USP.
Bom dia, Roxane, bom dia aos ouvintes, é um grande prazer para mim.
Muito obrigada por atender a nossa solicitação, professor. Eu sei que o assunto é amplo. Estamos falando do quê? Uma reforma administrativa no país? Uma reforma administrativa em nível federal, estadual, municipal? Isso deve ser feito separadamente? Primeira questão que eu coloco, qual foi a última vez que nós discutimos de frente, mexemos nas leis que tocam nessa questão da reforma administrativa no país?
O tema da reforma administrativa, eu diria que é um tema quase que permanente, porque ele expressa uma insatisfação com a realidade da administração pública no país. Eu diria até que é quase que insolúvel nessa perspectiva de uma reforma das leis, porque o problema é maior do que isso. O problema vem de uma realidade social construída ao longo de séculos. Para responder objetivamente a sua pergunta, a última vez que isso foi tratado de modo sistematizado, com maior abrangência em termos de legislação nacional, foi com a reforma trazida pela emenda constitucional número 19 de 1998. O que não quer dizer que adaptações menores e mais pontuais venham acontecendo permanentemente. Mas para retomar a minha abordagem inicial, que remete à sua apresentação do tema, alguns minutos atrás, eu diria que essas fases da nossa administração, começando por uma situação em que o patrimonialismo era a nota característica, eu diria que essas fases, marcadas em termos da nossa Constituição, da nossa legislação, não foram suficientes para apagar essa inércia, essa memória patrimonialista, que está na base de todos os problemas. Tentamos, por uma perspectiva burocrática, profissionalizar, criar regras de objetividade, de impessoalidade na nossa administração, mas essa memória patrimonialista continua na prática dos indivíduos. E com essa nova onda dos anos 90, de uma tentativa de acrescentar valores finalísticos, busca de eficiência, igualmente não conseguimos apagar de todo esse problema, que é um problema quase que arraigado na natureza da conduta das pessoas. Enfim, o que todas essas considerações não são para criar um ambiente pessimista e de derrota. Temos que continuar permanentemente tentando melhorar e aprimorar as instituições. Esse é o gancho para uma discussão de novos elementos do que poderíamos chamar de uma reforma administrativa.
Professor, essa questão sobre como hoje a sociedade reage, essa questão mais gerencial, não é? As regras que devem ditar esse funcionamento da máquina hoje está muito claro, que é atendimento, prestação de qualidade do serviço público, né? Isso pode e deve ser feito. O cidadão como foco, a prestação de serviço como foco, porque o cidadão paga impostos, né? Ele tem que ter de volta esse serviço público, é uma obrigação do Estado. Agora, isso na prática, muitas vezes, é difícil de fazer. O problema está na quantidade de funcionários, na forma como se distribui hoje concursados, comissionados. Onde é que está exatamente a gênese desse problema? Está na quantidade, está na qualidade do serviço? Quando a gente fala em diminuir o número de funcionários, isso resolveria? Ou isso é um paliativo? A gente precisa mudar e é o jeito como a coisa funciona na prática?
Existem duas abordagens principais que já estão contidas na sua apresentação. De um lado, é uma questão do pessoal que trabalha para a administração. Eu diria que o problema, meu ponto de vista, nem é tanto quantitativo, é mais qualitativo. E eu não estou criticando as pessoas, estou criticando o sistema.
Sim.
Muitas vezes nós temos pessoas demais para realizar tarefas menos relevantes e pessoas de menos onde seria necessário. que o nosso sistema de contratação ou de escolha e de permanência do servidor favorece essas distorções, isso é um fato. Nós vivemos uma certa tensão entre a necessidade da garantia de uma estabilidade para a construção de uma administração perene, de longo prazo, que não seja suscetível aos humores dos governos que se sucedem, ou, pior ainda, que não seja suscetível a simpatias ou antipatias político-partidárias dos governos que se sucedem. Então, se de um lado nós temos que construir uma administração estável e daí regras de estabilidade, por outro lado, essa regra de estabilidade tende a engessar a máquina de modo que, com o passar dos anos, temos uma situação em que sobram pessoas em atividades menos necessárias ou pessoas com menos preparo para novos desafios e faltam servidores em outras áreas. Não estou aqui a criticar a ideia da estabilidade do servidor público, mas a estabilidade
desse desequilíbrio
deveria ser usada de modo mais inteligente, onde necessário, e não generalizadamente para todo o serviço público. Mas existe uma outra dimensão, como dito de início, e a questão aí pode não ser necessariamente das pessoas, pode ser das opções que a nossa administração faz entre execução por si própria e execução mediante parcerias com o mundo privado. Porque, ao mesmo tempo em que falamos de reforma administrativa e pensamos em servidores, também podemos pensar nos modelos de parceria entre o público e o privado, que é uma tendência dos tempos recentes também. O recurso, cada vez mais, à transferência de execução de tarefas em nome do Estado ao mundo privado, tanto ao mundo empresarial quanto ao mundo das entidades sem fins lucrativos. E, nesse sentido, uma reforma administrativa também é uma reforma de como o Estado se relaciona com a sociedade.
Isso é importantíssimo. Então, o que a gente está dizendo aqui, vamos tentar entender. Não é exatamente que vai se gastar mais ou menos. Também tem gente que fala, enxuga, faz corte no número de funcionários, isso é necessário, isso é essencial. Por exemplo, os que ingressam de forma concursada, isso é mais difícil, a não ser que você ao longo dos anos diminua o número de... Mas tem áreas que tem falta de profissionais técnicos, né? É isso que o senhor está dizendo. Então, como é que você faz esse jogo? Os comissionados poderiam ser reduzidos? Não, mas isto é simbólico apenas, isso efetivamente não significaria um corte de gastos, há todo tipo de, né, de contraponto a isso. Então, o que a gente está dizendo não é quantos ou quanto isso custa exatamente, apesar de que essa discussão é importante, é a qualidade do serviço. Tem até um projeto no Senado, professor, que prevê que o servidor público possa ser demitido por mau desempenho, né? Foi assim que ficou taxado o serviço público, né? Não presta um bom serviço. Então, e se ele for analisado por mau desempenho, esse funcionário seria avaliado, por exemplo, a cada 6 meses. Eu não tenho nem ideia de como seria essa avaliação e que termos técnicos, né, para avaliar um servidor com bom ou mau desempenho. É uma situação bastante... Veja, em que tom a discussão chega. Mas tem um projeto já lá sendo... claro que tem muitas outras urgências, mas está ali na fila para ser analisado.
Perfeito, Roxane, é isso mesmo. Quando nessa emenda 19, a que eu me referi, a emenda que foi conhecida como da reforma administrativa de 1998, discutiu-se, entre aspas, a relativização da estabilidade, era justamente para acrescentar esse elemento que você acaba de mencionar. Tradicionalmente, o servidor concursado, não o ocupante de cargo em comissão, tem estabilidade, no caso brasileiro, após 3 anos. Estabilidade significa que ele só pode ser demitido se cometer algum ato ilícito, apurado judicialmente ou mesmo administrativamente. Uhum. A novidade que entrou na Constituição naquele momento foi uma terceira possibilidade, que é a perda do cargo do servidor estável por insuficiência de desempenho. E para isso, avaliações periódicas são necessárias. Acontece que desde lá, não foi editada a lei que a Constituição exige para essa medida funcionar, uma lei complementar. Essa lei, justamente, uma das ideias que levariam à adoção dessa lei é esse projeto a que você se referiu. Veja, é algo que deveria acontecer ou ter acontecido desde 1998. Enfim, com base numa lei como essa, pode ser posta em prática a previsão constitucional da perda do cargo do servidor estável por insuficiência de desempenho, o que parece uma coisa razoavelmente óbvia. E não significa perseguição a servidor público, não significa o fim da estabilidade. Significa a possibilidade de, como em qualquer outra esfera das atividades humanas, de se avaliar periodicamente e de se trocar o indivíduo que eventualmente não possa não estar desempenhando a função. Essa garantia de estabilidade não é um benefício individual do servidor. Essa seria a ótica patrimonialista. A garantia de estabilidade é a garantia de qualidade da administração pública.
Claro.
Da boa prestação do serviço ao cidadão. Essa
A lógica do setor privado, porque não seria, não é, do setor público. Ah, mas é diferente, ali a prestação de serviço é outra. Não, eu acho que o compromisso é imensamente maior. Você não está administrando, não é, o patrimônio de uma empresa, você está cuidando do país. Né?
É muito,
a responsabilidade é muito maior.
É isso mesmo. E, por vezes, o recurso bem executado ao servidor de confiança, ocupante de cargo em comissão, é um bom instrumento, é um instrumento necessário. Eu diria, é excepcional em relação ao servidor concursado estável,
sim, sim.
Mas é necessária a relação de confiança para o exercício de determinadas funções, como diz a Constituição, de direção, chefia e assessoramento. Claro que existe o uso desvirtuado do servidor em comissão, claro. O apadrinhado político, aquele que a quem o gestor principal deve alguma espécie de favor. É evidente que isso é condenável. Mas o bom uso de alguém numa posição que é provisória, que não gera estabilidade, mas que, justamente por isso, permite que se exija do indivíduo um desempenho com muito mais eficiência, isso já é um instrumento que deve ser bem conciliado, insisto, quantitativamente num número muito menor, bem conciliado com a regra geral dos servidores estáveis.
Agora, essa discussão toda parece muito genérica, né? Muito ampla. Nós estamos falando aqui, professor, de mexer com fazer uma reforma administrativa em nível federal, servidores federais, onde é a maior, a máquina é a maior. Os estados podem fazer essas suas... E em os órgãos públicos, a Universidade de São Paulo, as prefeituras, os municípios, de que dimensão isso tem que ser? O município pode fazer a sua reforma administrativa a despeito de uma decisão que esteja expressa numa, por exemplo, uma reforma constitucional, uma emenda constitucional?
Esse é um outro ponto altamente sensível da realidade brasileira. Nós somos uma federação, o que em princípio significa descentralização de poder político, mas nós somos historicamente muito centralizados. E a Constituição Nacional pretende resolver todos os problemas do país de modo padronizado. É. Isso, do meu ponto de vista, é muito ruim.
Muito difícil.
Muito difícil, quase que impossível.
Uhum.
Ou seja, existe um largo tratamento, detalhado tratamento dessa matéria na Constituição Federal, de modo que pouco sobra para estados e municípios disciplinarem. Ainda assim, eu diria que, não apenas por desejo pessoal, enfim, mas mesmo interpretando a Constituição, há margem para estados e municípios tomarem decisões próprias. Estados e municípios, por exemplo, não podem mudar a regra da estabilidade do servidor público.
Não, isso não.
Isso depende
claro,
da Constituição. Porém, estados e municípios podem praticar políticas de gestão das suas administrações com muito mais flexibilidade e inteligência. Você mencionou, por exemplo, a Universidade de São Paulo. A Universidade de São Paulo tem passado esses últimos anos, como é notório, por uma crise orçamentário-financeira que, em grande medida, tem por raízes a realidade nacional. E, em certa medida, tem fundamento na realidade própria da universidade. Decisões tomadas recentemente que vislumbravam um determinado cenário econômico, cenário esse que se frustrou, enfim, a universidade civil.
E exige uma mudança, né?
Civil.
Uma reorganização.
Na situação de não ter recursos dentre a fonte da fazenda do Estado para sequer custear a sua folha de pagamento. Né, tendo que lançar a mão das suas reservas próprias, que são finitas. Enfim, dentro desse contexto, constatou-se que havia uma grande desproporção entre servidores administrativos e servidores docentes. Estimulou-se a demissão voluntária de servidores administrativos, na medida em que a universidade não pode simplesmente demiti-los. Isso já, de certo modo, reequilibrou. Mas mesmo dentre os servidores administrativos, há a percepção, por um lado, de falta de técnicos especializados, por outro lado, de um excesso de servidores em funções puramente administrativas, funções meio. Enfim, esses são exemplos das dificuldades de gestão com regras razoavelmente engessadas, em que a universidade não tem um problema necessariamente de quantidade de servidores, mas de uma divisão racional dentre as especialidades dos servidores.
Esse é um exemplo, por exemplo, né? A Universidade de São Paulo, isso se refere a uma resolução recente agora, de maio, né?
Essa resolução de maio, conhecida como a norma que estabelece os parâmetros de sustentabilidade, existe nessa resolução. Bom, essa resolução é uma grande norma de responsabilidade fiscal e de regras sobre um bom planejamento orçamentário da universidade. Há aspectos de pessoal refletidos nessa resolução. Por exemplo, uma meta de proporção entre servidores docentes e não docentes. Não que isso seja uma regra de que imponha demissões como o meio de se chegar a essa meta. Mas é uma meta que deve ser perseguida no planejamento de médio e longo prazo. Igualmente, limite de gastos com folha de pagamento, limite de gastos num percentual dos repasses do governo para a universidade.
Que é problema, enfim, aqui, é problema no país inteiro, nas casas legislativas, enfim.
Mas dadas as regras constitucionais do Brasil, esse exemplo da Universidade de São Paulo é um exemplo de como uma unidade descentralizada, enfim, pertence ao Estado de São Paulo e tem a sua relativa autonomia dentro do Estado de São Paulo, faz uma gestão mais adequada da sua administração.
E assim, infinitos outros exemplos, prefeitos que tentam fazer já desde o início do ano reformas administrativas. O Rio de Janeiro está numa situação dramática, por exemplo, né? Também vem tentando cortar, está atrasando o pagamento a funcionários, que é a parte, porque quando a gente fala de administração, a gente está falando de pessoas também. Pessoas têm suas vidas, claro, têm suas, né, suas obrigações. Então, o Rio de Janeiro está passando por uma situação agora. É aquela questão, sem planejamento, para a gente concluir, professor, sem planejamento, sem objetivo, sem contrapartida, não é? O governo estava tentando liberar a dívida do Estado, mas e quem estava recebendo essa ajuda estava querendo se liberar da contrapartida também. Não é possível, não é? Porque o governo não vai ficar ajudando também o federal, não é? Agora, voltando ao problema da federação, ajudando estados sem uma contrapartida. Então, sem planejamento, a gente não vai conseguir. O senhor acha que tem que ser nos diferentes níveis? É possível fazer isso ou tem que ser um projeto mesmo que passe pelo Congresso e que seja votado? Tem alguma viabilidade isso?
A minha opinião é francamente favorável a uma visão descentralizada.
Descentralizada.
O planejamento é necessário, claro que existe algo de unidade nacional nisso, mas as peculiaridades dos estados, você deu um ótimo exemplo, o Rio de Janeiro vive uma situação que é muito peculiar do Rio de Janeiro. É um problema, enfim, eu não sou especialista nisso, mas diria que o Rio de Janeiro vive um problema na sua base econômica desde que deixou de ter a cidade do Rio de Janeiro como capital nacional. Nunca houve claramente estou falando algo superficial, mas nunca houve claramente um planejamento que reposicionasse a economia do Rio de Janeiro de modo a ficar mais independente, menos dependente dos repasses dos royalties de petróleo, menos dependente de repasses federais. Enfim, é um problema localizado. Mas o planejamento é o que resolve. É importante também, no momento de crise, não desmontar a máquina. Porque, por vezes, são situações de uma crise aguda, circunstancial, que logo é superada, e se nesse momento se desmonta a base sobre a qual se pretende retomar o crescimento, bom, aí a crise se pereniza. Enfim, não é simplesmente
você desmonta toda a casa.
Desmontando toda a casa por uma questão do problema agudo, né? Uhum. Enfim, e a palavra-chave é planejamento, como você bem disse, um planejamento que naturalmente não é de curto prazo, é algo que se faz olhando para o futuro.
Várias gestões. E, por fim, o poder simbólico também de fazer com que se corte na carne, quer dizer, a própria administração se enxugue, que os responsáveis pelas casas legislativas, pelo poder executivo, nos diversos níveis, cortando, eu acho que você dá um bom exemplo, tem um poder, ainda que não seja, né, mas financeiramente a diferença não será tão grande, o que eu duvido. Mas a discussão essa é outra. Tem um poder simbólico muito importante.
Tem um poder simbólico muito importante, induz comportamento de todos.
Justamente.
A Universidade de São Paulo, por exemplo, com esses planos de demissão voluntária, conseguiu uma importante economia, mas o objetivo não é economia. O objetivo é racionalizar a distribuição dos recursos. Conseguiu, paralelamente à questão de pessoal, um corte de 50% no seu custeio em geral. Enfim, foi um grande aperto de cinto. Tudo isso é educativo. Não quer dizer que nós precisamos viver permanentemente com esse aperto nessa intensidade. Mas sabemos que podemos chegar a isso, se necessário. Podemos, quando a arrecadação melhorar, enfim, quando a economia do país melhorar, voltar a patamares mais confortáveis nas despesas. Mas isso sempre com a perspectiva de planejamento, que significa manter a máquina funcionando, olhando para o futuro.
Não é fácil, é um desafio e tanto, por isso colocamos o tema aqui, não esgotamos o assunto, mas demos um pontapé inicial sobre, para as pessoas entenderem da importância e da dificuldade de se fazer uma reforma administrativa, né, nos diversos níveis. Professor Fernando Menezes, de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da USP, controlador-geral da Universidade, muito obrigado pelos esclarecimentos, pela sua presença aqui pessoalmente, e conversaremos oportunamente.
Eu é que agradeço, Roxane, e será um prazer retomar essa conversa.
Muito obrigada, bom dia.
Bom dia.